Schoolfans!
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa, que é um podcast sobre maternidade. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, mãe do Leon, de 10 meses, da Maia, de 4 anos, e da Inaê, de 2 anos. E a gente está toda quarta-feira com um programa novo aqui, com assunto sobre alguma coisa da maternidade. O assunto de hoje é rede de apoio. E, inclusive, aqui o que a gente vai falar, que aquela tem aquele provérbio africano, que fala que é preciso de uma aldeia para criar uma criança, né? Então, assim, a gente tem que estar aberta para poder receber ajuda também, né? E, graças a Deus, contar com quem puder ajudar, né? Porque uma rede de apoio, inclusive, pode ser uma escola, pode ser uma mãe, sogra, irmã, tia, vizinha, amiga, qualquer pessoa, até funcionária mesmo da sua casa, que possa te ajudar no dia a dia, né? Então, para conversar sobre esse assunto, tá aqui a Fernanda Domingues, de 28 anos, casada, é formada em jornalismo e trabalha atualmente com redes sociais em São Paulo. Mora em Atibaia, no interior de São Paulo, e é mãe das gêmeas Vitória e Valentina, de 7 meses. E também a Priscila Negreiros, mãe do trio Letícia, João e Luísa, casada e muito feliz com uma nova página que acaba de chegar em sua vida. Depois de anos vivendo como uma workaholic, foi obrigada a se reinventar ao ser demitida. Se descobriu empreendedora e aceitou o desafio de viver o propósito profissional junto com o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Então, muito obrigada, primeiro, por estarem aqui. Eu queria ouvir um pouquinho a história de vocês, assim, como que é essa rede de apoio no dia a dia, como que funciona com vocês.
Então, no meu caso, primeiro, obrigada por estar aqui também, estou super feliz. É um assunto que eu gosto muito e que é muito real, assim, para mim. Eu tenho 3 filhos, a mais velha tem 15 anos. Então, na gestação dela, eu tive muita rede de apoio. Assim, a minha mãe e meu pai ajudavam demais, demais, demais. Então, era coisa de eu trabalhar. Como eu falei, eu era workaholic, trabalhava muito. E aí minha mãe me ligava e falava, ela teve febre, já levei no pronto-socorro, já comprei o remédio, já tá em casa de novo, já tá tudo bem. Então, era assim, nesse nível, uma super rede de apoio. Quando o meu filho do meio nasceu, na verdade, na gestação dele, eu perdi minha mãe. E ali foi toda a minha rede de apoio. A minha sogra não é uma pessoa que a gente pode contar. Então, assim, hoje eu tenho o meu marido que divide comigo, porque, né, enfim, a função dele também. E a mais velha, de 15 anos, que virou nossa rede de apoio. Então, a gente só conta com ela. E agora, com a pequenininha, eu deixei de trabalhar fora. Fui empreender justamente por não ter com quem contar. Então, assim, minha rede de apoio hoje atual é a escola, que me ajuda, porque, né, eles precisam estudar, e só. E a filha de 15 anos que me ajuda ali nos intervalos dos horários dela, né? Mas é corrido, viu? A gente precisa. Essa frase aí, que a gente precisa de uma aldeia, é muito real, né? E quando não tem, falta abraço, né? Você precisa de ajuda e não tem. Tem que remanejar toda uma vida em prol dos pequeninos.
E você?
Oi, gente. Queria agradecer, Thaís, pelo convite. Sou mãe de primeira viagem, né? Então, tudo é muito novo, tudo...
Primeira viagem, mas duas de uma vez,
duas,
né?
Duas de uma vez.
Verdade.
Já ganhei
a
dois presentes.
Viagem.
Dois presentes, muito gostoso, assim, e é muito gostoso falar delas. Por serem duas, a gente teve uma mobilização, assim, né? Então, os meus pais, eles ajudam muito... Os meus sogros também, meu marido. Então, assim, a gente teve que fazer uma divisão de quem ficava tal dia e tal outro dia para não pesar, porque são duas, né? Querendo ou não, elas são muito boazinhas, sabe? Sempre foram desde do nascimento. Mas é um trabalho dobrado, né? Então, a gente faz uma escala, é muito engraçado. Até tem a escala de quantos dias da semana meus pais vão ou minha sogra vai... Tem tia que ajuda, amiga que vai ajudar também. E é importante, eu acho muito importante. Eu não conseguiria, eu acho, se eu não tivesse os meus familiares para ajudar. Porque realmente é pesado, né? É muito gostoso ser mãe, mas realmente é complicado. Então, e aí agora que eu voltei a trabalhar, né? Eu tive licença maternidade durante 6 meses, então... Mesmo eu estando lá, os meus sogros e os meus pais iam. Aí a gente teve que arranjar uma pessoa para cuidar, ajudar eles, porque sozinho é pesado, né? Então a gente contratou uma pessoa de confiança, né, uma pessoa mais próxima. E aí ela ajuda a cuidar das minhas meninas enquanto eu venho trabalhar aqui em São Paulo, né? Então aí a jornada delas até é maior, elas ficam 9 horas em casa, porque eu fico 14 horas fora de casa, e aí elas ficam 9 horas lá cuidando das minhas meninas, e é muito bom que as minhas meninas não estranham, elas têm o comportamento normal, assim, então é muito bom contar com elas, assim.
E para começar, assim, com duas, né? Porque quando a gente tinha um filho, é fácil de conseguir alguém para te ajudar. Ah, você pode ficar com ele e tal, preciso ir ali. Mesmo assim, não é tão fácil, né? Tem muita gente que, assim, não conta com nenhuma rede de apoio. Mas você ainda consegue, né? Uma pessoa para te ajudar. Agora, quando você fala que tem 2 filhos e de uma vez você já começa... Peraí, quem que vai poder ficar com 2? Eu tenho 3 e os 3 pequenos, né? Verdade. Então, aí eu já preciso de 2 avós, por exemplo. Ah, você fica com 2, ela fica com 1. Então, você já tem que planejar um pouco mais. Eu, graças a Deus, também tenho uma rede de apoio bem grande. Que, nossa, eu agradeço todos os dias, porque tem gente que me ajuda em casa, tem minha mãe que mora perto da minha casa, tem minha sogra que mora na mesma cidade, mas é um pouco mais distante, mas sempre também que dá uma apertada, ligo, ela vem ajudar, tem cunhada, tem amigo, tem até a minha vizinha, santa vizinha da frente da minha casa, que é uma senhorinha que mora que sozinha, delícia. E ela vive falando que é a avó postiça e olha que vem só. Dar oi, e já trouxe até janta um dia que eu tava sozinha, que meu marido tava viajando, e ela, assim, super cuida de mim, que, aliás, é outro ponto, né, que eu acho muito que é interessante importante. A gente pegar, porque a gente fala de uma rede de apoio pras crianças, mas e a mãe, né, porque exatamente. Ainda mais nos primeiros meses, no puerpério, ninguém lembra de cuidar daquela mãe, né?
E esse ponto é bem importante mesmo, porque, por exemplo, na gestação da Luísa, que foi a última, eu queria um parto normal. Já tinha tido a minha primeira normal, o do meio foi prematuro, falei, vou ter a Luísa normal. No final das contas, a gente teve que marcar uma cesárea, porque a gente não tinha com quem deixar o João. Então, o que, que a gente teve que fazer? A Letícia não é filha do meu casamento atual. Ela tinha que ir pro pai, e o pai não abriu mão dela nessa data, e o João tava ali no meio. Eu falei, Má, eu não posso ficar com o João aqui em casa, correndo o risco de começar um parto, e aí, o que, que eu faço, né? Então, eu falei, não posso entrar em trabalho de parto com ele aqui, vamos mudar os planos, vamos optar por uma cesárea, porque a gente consegue remanejá-lo. Tive a Luísa no dia 10 de outubro, para pegar o feriado do dia 12 de outubro, e ele não precisar ir pra escola. Então, assim, a gente pensou em tudo, justamente porque essa rede de apoio não ia funcionar. Então, faz toda a diferença. E até, assim, o cuidado comigo lá, né? Então, meu marido tinha que ir, voltar e ficar nesse trâmite por conta do pequeno que estava em casa. Então, assim, foi toda uma mobilização em prol disso, porque a gente não tinha com quem contar, assim. Então, depois também na cesárea, ficar em casa, cuidar da pequena, mas tinha que dar comida do meio, enfim, né? Toda essa coisa que a gente precisa. Meu marido já tinha voltado a trabalhar, foi uma loucura. É um tempo muito difícil, assim.
E acho que é legal aceitar essa ajuda, né? Porque realmente tem gente que não tem ninguém que ajude, mas tem gente que tem alguém que ajude, mas não aceita, né? Não se abre, assim, para isso. Primeiro, não é nem a culpa da mulher, assim, né? Não é um julgamento. Mas a sociedade mesmo, acho, já vem com esse peso para a mulher de que ela tem que dar conta de tudo sozinha, de que ela tem que ser uma super mãe, de que ela tem que...
Totalmente.
Não, dá conta sozinha, senão você não está fazendo o seu trabalho direito.
Não foi você que arrumou?
Exato. Então, assim, eu acho que já tem esse peso em que ela tem que dar conta sozinha. Exatamente. Então, a partir do momento, assim, que consegue pelo menos aceitar isso, né, de que, não, pera lá, não tenho, sabe? Não dá para dar conta sozinha, porque até passa essa ideia, né, até com as redes sociais, de que você vê só os momentos bons daquela família o tempo inteiro, e aí você fala, como que ela dá conta e eu não dou? E não é verdade, assim, ninguém daria conta sozinha. Então, aceitar uma ajuda, né, que tá tudo bem alguém ajudar, e até pra você ser alguém mais leve, alguém mais presente, alguém que consegue maternar de uma forma mais leve, mais fácil.
Com mais amor, porque quando você fica mais leve, você acaba passando isso para os seus filhos, para suas filhas,
com
né?
Certeza.
Agora, se você carrega um peso muito grande, você acaba passando isso para elas também. Fica mais amargurada, mais estressada, não consegue dar conta, não consegue dar o apoio que elas precisam, né? Que eles precisam. Eu já tive o cuidado comigo antes de eu ter as meninas. que eu já tive que sair de licença um pouco antes, porque gemelar é gravidez de risco, né? Então, o mês que elas nasceram, eu já fiquei em casa. E a minha sogra e a minha mãe já iam pra não...
Que gostoso,
pra eu não ter que fazer esforço,
você,
né?
Já foi cuidada também,
já
Ju.
Já fui cuidada, exatamente.
E é uma delícia, né?
É uma delícia, nossa, é muito gostoso. E aí, quando as gêmeas nasceram, eu tive muita ajuda dos meus amigos da privacidade. Que é uma outra coisa muito importante, que muita gente não tem noção, né, infelizmente. Os meus amigos, eles foram muito legais. Eles falaram, eu vou deixar você descansar, você se recuperar, para depois a gente ver as meninas. Porque a coisa que a gente mais quer quando tá grávida, assim, é ficar descansando.
Sim.
Em casa, né, tranquila.
Quer conhecer aquela criança, se
Exatamente.
Conhecer naquele papel, né? É um momento que a gente
voltar,
precisa guardar, né?
Voltar ao normal, porque você fica muito abatida, querendo ou não, né, fisicamente. E aí eles me ajudaram nisso. Então, realmente foi só os mais próximos em casa, para ajudar, assim mesmo. E aí os meus amigos, eles começaram a ir um pouco mais depois, assim, né? Pra até não atrapalhar, pra dar essa privacidade mais família também. Então, foi muito legal.
Eu não sei, assim, eu acredito que também tenha vários pontos, né, que, no meu caso, fizeram diferença, né? Eu não quero de maneira nenhuma, assim, a família do meu marido é maravilhosa, eu sou apaixonada por todos eles e, assim, em casos extremos, claro que eu posso contar, não posso contar ali no dia a dia, mas em casos extremos a gente pode. Mas o João teve a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, então esse era um limitador, as pessoas tinham receio de ficar. Então elas falavam, ah, mas e se eu der alguma coisa que ele não pode comer? E aí depois, com o passar do tempo, ele teve uma outra alergia que era de corante vermelho. Então aí, meu Deus, ele virou... Ninguém queria ficar. Porque, ai meu Deus, se a gente der alguma coisa errada, eu não sei o que que tem, o que que não tem. E fato, proteína do leite de vaca tem tudo, tem na bexiga. Tem coisas que a gente nem imagina. Então assim, todo mundo ficava com aquele receio. Ai não, o João virou uma criança meio bombinha, assim, ninguém queria. Porque a gente, né, ai, só um pouquinho. A gente deixa o alimento, deixa a comida. Ai não, mas se ele comer alguma coisa, eu não ver, ele passa mal. Ficava aquele receio. Então acho que no nosso caso, isso contou muito com a rede de apoio. Também, porque às vezes a rede de apoio, ela não entende aquele momento que você está vivendo. E ela fica com medo, né? Ah, mas será que a gente vai se adaptar? A gente teve dificuldade até com a escola. Da escola entender, da escola fazer a inclusão. Teve uma escola que punha ele no intervalo sozinho.
Nossa, que absurdo.
Ah, já que ele não pode correr o risco de comer o lanche de nenhum amiguinho ou pegar nada, então ele vai comer depois do horário. Eu falei, não, não vai. Ficou uma semana nessa escola e saiu, porque eu falei, eu não vou deixar. Tem que incluir ele. Então, eu acho que também era uma questão para a nossa rede de apoio, né? Porque às vezes a rede de apoio é a tiazinha, a tia-avó, né? E aí elas não entendem. Ah, eu fico com medo, melhor não. Então, acho que também tem esse lado da rede de apoio querer se inteirar daquele mundo novo. Um mundo gemelar também é outra vida, né? Não é um só. Tem aquele negócio que eu não sei se é real, você pode me dizer, de uma tá com fome, a outra também tá. E aí a família também precisa entender, né? Peraí, de quem que eu vou cuidar? E aí, acho que tem que ter uma disposição para isso também, né?
Tem, por isso que a gente sempre deixa duas pessoas. Porque uma começa a chorar, a outra chora também.
Aí chega a incrível. Desesperada, né?
Não tem o que fazer. E aí, uma tá com fome, a outra tá com fome também. E uma quer brincar, a outra quer brincar também. Então, não, impossível ficar com uma. Impossível. Até eu sozinha, eu fiquei raras vezes sozinha com elas. Porque, por causa desse receio mesmo, de uma começar a chorar, a outra chora também.
Mas
elas
isso são... é até um pouquinho maior, acho, né? Quando já tá com um ano e meio, tal, que as suas têm 6 meses.
As minhas têm 7 meses.
Sete meses,
são novinhas. Ainda, aí até andar, saber começar, né, a falar, acho que realmente vai assentando mais. Então a gente tem essa mobilização, sempre duas pessoas.
É. Sabe que eu e o Otávio, a gente comenta assim que quando você tem um filho, você é considerado aquele casal cool, né? Ai, tem um filho, que bacana, tal, eles vêm aqui com o filhinho deles, vamos brincar com o filhinho deles. Aí você tem dois, aí você já começa, puta, será? Vamos chamar eles pra cá, né? Porque dois já vão fazer maior bagunça aqui em casa, tal, alguns amigos já até somem. Três? Fica só os brothers mesmo, sabe? A gente deu uma selecionada, assim, né? Dos nossos amigos, é. E é legal ver, porque daí quem sobrou ali é só a galera que realmente curte criança, gosta da gente, mas é isso, o pessoal vai fugindo, assim, né? É, vai fazer uma lista lá de aniversário, pô, nossa família já são 5, né? E a gente... É. Então, é grande lá.
Enche a mesa, né?
Enche a mesa.
No meu caso, já são 4 de uma vez, já.
Verdade, ela em casa é 5 então... também. E uma adolescente, né? Então, se, já chega, já, os adultos já são muitos, né? Você olha e já são, opa, 3, ela tá maior que eu, então imagina, né? Mas acho que é essa sensação mesmo, né? 3 já, opa, essa família aí tá grande demais.
E agora você falando aí, né, da alergia do seu filho, é, que é algo bem sério, assim, mas até no caso que não tem uma alergia, mas que sejam, é, os pais optam por um tipo de alimentação, uhum. um tipo de criação, então a gente, por exemplo, não gosta que ligue a TV, é, não gosta que dê açúcar pro bebê pequeno, né, pra criança pequena, é, a gente tem algumas coisas que eu e o Otávio concordamos nisso, e quando a gente, por exemplo, deixa a casa da avó, da tia, a gente acaba,
é diferente.
Né, então tem, é, tem que aceitar, né, eu acho que é, a gente tem que ser respeitado por eles nas nossas opiniões, né? Afinal de contas, a gente que cria e define as regras, mas também a partir de um momento, a gente, é, quando elas cresceram um pouquinho mais, a gente começou a desencanar de umas coisas assim também, né?
Sim, é
ah,
preciso.
Vai pra casa da avó, de vez em quando,
não
deixa que dê escondido mesmo da gente, um chocolatezinho ali e tal, é casa de vó mesmo, dá uma desencanada, né? Porque assim, você, do jeito que você cria, só você vai criar, não tem como também exigir,
com
né?
Certeza.
Que seja.
Não sabe tem que como. Eu acho que é, faz parte das memórias que vão ficar, né? Meu irmão é chocolatier, né? E aí ele foi em casa, fez um bolo de chocolate pro meu pai, maravilhoso, a gente ia cantar parabéns pra ele. E aí o meu filho e a minha sobrinha lá, né? Com o dedinho, querendo passar. E aí o meu irmão deu uma bronca na minha sobrinha. Bia, não põe a mão aí, porque não pode, você sabe que vai estragar o chocolate, não sei o quê, azeda, não. Eu falei, Marcelo, ela tá na casa do vô, aqui pode, Bia, passa a mão aí nesse bolo. Ela vai lembrar que ela passava a mão no chocolate do bolo do vô, né?
Então, uma das coisas que eu mais lembro na casa da minha avó era isso. Minha avó, mãe do meu pai, que faleceu há uns 2, 3 anos, ela, a gente ia pra casa dela, era assim, vamos pro supermercado, pegava o carrinho, e o que, que vocês querem aqui, né?
Libera tudo.
E era pipoca e filme o dia inteiro, mais o bolo de chocolate que ela fazia, que era o meu predileto. Eu lembro que eu passava um fim de semana, voltava 2 quilos mais gorda, assim, mas era a melhor coisa, é o que eu mais lembro lá. Então, casa
lembrança.
De vó, acho que tem que ser casa de vó, tem que liberar algumas coisas,
tem que
desencanar.
Liberar.
Né?
Eu acho que, o que a rede de apoio que precisa ser séria e cumprir 100%, aí é babá. O que é pago,
sim.
né? O que vira funcionário e tal. Aí essa,
o que é diariamente
essa...
mesmo.
Exatamente.
Eu ia falar isso, no
aí
dia a dia.
Pessoal... É, esse pessoal precisa te seguir, não tem jeito. A regra é regra, tem que cumprir. Agora, os avós, os tios,
de
pode
vez
dar
em
uma
quando
escorregadinha.
É, então, a minha sogra que é a mais arteira nesse sentido. A minha mãe, ela respeita mais. A gente pega e fala, ó, tem a dietinha, tal, o horário, não ficar muito na TV e tal. Ela segue mais. A minha sogra já sai um pouco disso, já dá uns pulinhos fora. Meu marido chega lá, nem estão assistindo TV, ela deixa um pouquinho mais. Mas aí, na rotina, eu acho importante ter, cumprir um pouco do que a gente passa de orientação.
Sim.
Até porque senão acostuma as crianças mal, né? Mas no final de semana, uma vez ou outra, acho que também não tem problema, não. Porque senão a gente fica muito chata e acaba desgastando o que é para ser
gostoso,
bom, legal,
né?
Exatamente.
É, mas com essa falta de apoio que a gente tem, assim, diariamente, a gente tentou fazer isso ficar leve, porque senão ia ficar muito pesado mesmo, né? Do João, a gente deixou isso um pouco mais pesado. Tinha alergia, era, né? A gente tava ali, eufórico com tudo aquilo, então foi mais... É difícil. Tanto que meu marido logo em seguida falou, eu vou operar, não quero mais filhos, chega, isso aqui dá muito trabalho, não, e tal. Acabou
depois
que não
veio
operou,
terceiro.
Veio Luísa.
Tá vendo
aí
só?
Agora já vai operar, gente. Aí veio Luísa. E aí na da Luísa a gente falou, meu, dessa vez a gente vai viver isso muito leve. A gente já sabe que a gente tem que contar um com o outro. Sentamos com a filhona de 15, ó, Leia, a gente precisa de você, conta com você, são seus irmãos, a melhor coisa da vida é ter irmãos, são os nossos melhores amigos. Vamos tentar fazer isso com a Leve. De vez em quando a gente dá uma surtada, mas vamos lá, a gente se ajuda. Eu e meu marido, ele trabalha à noite, então ele chega em casa 1h da manhã. É a nossa hora. Então, 1h da manhã eu espero ele, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa.
Conversar.
Vamos ficar junto, é. Porque aí é a nossa hora. Porque a gente sabe que no decorrer do dia a gente tá entregue ali a cada
rotina.
Um numa fase, né? Cada um numa fase. Então, é a bebê, a criança, ou criança, né? E a adolescente. Então, você imagina. É uma loucura.
E o que acontece muito também, assim, é aquela rede de apoio que a gente acaba, acho que, esperando que eles estejam disponíveis 100%, ainda mais quem é
verdade.
Da nossa família, né?
É.
A gente tem uma cobrança, assim, às vezes eu mesma paro e falo, calma aí, ela não é obrigada, né? Porque minha mãe, nossa, mora 2 minutos da minha casa, sempre tá lá, mãe, precisa disso, mãe, hoje buscou minhas filhas na escola, sabe? É, eu trabalho registrando partos, né? Então, às vezes acontece de madrugada.
Uau.
E o Otávio tá dormindo fora, então, mãe, vem pra cá. Então, o tempo todo, assim, ter alguém full time pra poder te ajudar, assim, eu agradeço muito por isso. É, mas, assim, ela é o tempo inteiro que precisa estar lá. Mas aí tem dias que ela, ah, hoje eu não posso estar. Eu, pô, não pode. Aí você já fica, né, como assim não pode?
Verdade.
Ela não vai me ajudar. A gente dá uma cobrada, mas tem que lembrar também que não é obrigação dela, né?
Exatamente.
É, a gente tá pedindo uma ajuda, por mais que seja sua mãe, seja a avó dos seus filhos, é legal ela ajudar, né? Mas tem horas que não existe essa obrigação. A mãe, ela já foi, né? Agora ela tá
Exatamente.
Lá no papel de vó.
É.
Mas realmente, assim, tem hora que dá uma... Que até a gente conversando sobre isso foi, poxa, não dela, assim, especificamente, mas de pedir ajuda, assim, para outras pessoas e falar, ah, mas não pode, mas já é a terceira vez que não pode, porque a gente espera mesmo que, até porque ajuda ela é realmente uma ajuda quando você precisa, né? Então,
Sim.
se você falar assim, ah, você pode me ajudar hoje? Ah, não, mas amanhã eu posso ficar das 3. Não, eu preciso hoje, né? Então, me ajuda é agora que eu preciso, né?
É complicado.
A rede de apoio é...
Aí, no caso das minhas sogras, a gente divide... Minha sogra e minha mãe. A gente dividiu até por causa disso. Porque elas precisam ter a vida delas, né? Precisam fazer as coisas delas. Elas têm a casa delas para cuidar. Marido para cuidar. Filho para cuidar. Por mais que já seja grande, né? Por exemplo, meu irmão e meu cunhado são grandes, né? São adolescentes. Mas é importante. Então, a gente faz essa mesclagem justamente por causa disso. Para não exigir tanto, não cobrar tanto delas. Porque é para ser também gostoso para elas. Para não se tornar obrigação. Que daí acaba que elas também não conseguem cuidar muito bem, né?
Não, e aí também tem um conflito, né? Ah, tá, eu não posso opinar na educação, mas eu tenho que estar aqui o tempo todo pra você.
É,
então,
peraí,
ou o papel foi transferido e aí eu tenho total autonomia ou não.
Sim.
Então, também tem isso, né? A gente vê muito isso também com casos de mães, né? Principalmente com a mãe da mulher, eu acho.
É, que dá mais apoio,
que
né?
Que dá
querendo
mais
ou
apoio,
não.
Que fica mais perto, né? Com a minha mãe tinha isso também, assim. Às vezes ela ficava tanto, porque eu trabalhava tanto. Aí eu vi uma coisa que ia falar. Ela falava, ué, mas tá aqui, você tá deixando, né? Às vezes ela nem tiver acordada, então quem tem que mandar no sim ou não sou eu. E aí, o que você faz?
Exatamente.
Né?
Ficar
aí,
de mãos atadas.
Dependendo da quantidade de apoio, você também tem que se render um pouquinho.
Exatamente.
Então, é uma troca, né? Tem que ser uma troca. Acho que por isso que essa rede
que
de apoio,
ser.
Ela tem que ser realmente alguém que você tenha total liberdade para conversar, para te apoiar, para te compreender.
Exatamente.
Né? Ó, eu preciso dessa ajuda porque eu tô num novo projeto, é um projeto muito bacana. A pessoa meio que veste a camisa junto daquilo que você tá vivendo naquele momento.
Sim.
Né? Então aí eu acho que é bacana. Se for só pra ficar e criticar, aí às vezes eu acho que é melhor. Então tá bom, né? A gente vai dando uma...
Dá um jeito
por aqui e tal. Por isso que vale a pena ter um canal muito aberto de comunicação, eu acho, né?
Eu acho que essa necessidade da rede de apoio, até dessa frase, né, que a gente falou aqui no começo da conversa, do é preciso de uma aldeia para criar uma criança, é porque hoje a vida que a gente vive parece que tá todo mundo tão distante, todo mundo tão sozinho mesmo, assim, né? É, se virando sozinho, não é mais essa aldeia, né? Que era uma tribo, as pessoas juntas. É, antigamente, em que uma pessoa tinha um filho, a mãe estava lá no puerpério o tempo todo do lado da filha, ajudando, e com uma sopa ali, né? Ajudando
Verdade.
A ficar quentinha e tal. Hoje em dia, a mulher já volta a trabalhar super rápido. É, já está numa vida muito mais agitada. Você não tem mais essa conexão, essa relação que tinha antigamente, né? Com uma maternidade.
Verdade.
E de todo mundo junto ajudando a criar. É, então, isso se perdeu, né? É, por isso, eu acho que está mais difícil nesse sentido de se criar um filho. É, porque hoje em dia, assim, você sozinha, às vezes o marido, muitas vezes esse marido nem tá lá presente, né?
É,
não é um pai ativo, assim, um pai participativo. Sim. E aí a mãe tá lá o tempo todo sozinha mesmo, não conta com os amigos, porque amigas talvez não estejam passando por isso, não sabem nem como ajudar. E eu participei muito de grupo pós-parto. Tá aí outra rede de apoio, eu acho, né? Um grupo pós-parto, eu participei por bastante tempo depois que a minha primeira filha nasceu.
Legal.
Fiquei até os 11 meses dela indo toda semana.
Olha,
e era uma terapia, né?
Olha,
fica aí a dica, inclusive, né? Pra quem acabou de ter filho, é uma terapia. Hoje eu fui, inclusive, num grupo pós-parto também. Já com 3, a gente acha, né, que já aprendeu tudo, né? Mas você tá sempre aprendendo, sempre ouvindo histórias, assim, de outras pessoas. Você tá sempre trazendo novidades, né, ensinamentos para você o tempo inteiro.
Sim.
E o grupo de pós-parto, eu lembro de histórias assim, as mães sempre nesse período, ao mesmo tempo que é tão forte uma mulher, tá tão frágil, né, no puerpério. E a mãe, uma mãe lá chorando e falando: e meus amigos fizeram um rodízio para me ajudar. Então, assim,
nossa,
duas vezes, acho, por semana,
legal,
vão amigos em casa, fica com meu filho e fala: vai tomar um banho e lavar sua cabeça, sabe?
Olha,
tranquilo.
Gente.
Vai aproveitar. E ela tava passando por um momento muito difícil. E então você contar com isso, porque, pô, você não ter ajuda nenhuma. É surreal. Quem não tem filho não consegue entender.
Não,
é
porque
surreal.
Porque acha
não
que
ideia.
Você vai... Uai, você tá em casa. O bebê dorme. É só você fazer quando ele dorme. Mas não é
não
assim.
É.
Não dá nem pra explicar. Porque o bebê tá o tempo inteiro, na verdade, acordando. Um barulhinho ali, você volta. Quando você começa a engrenar numa coisa, ele já acordou.
Exato.
Com dois, então, um deve acordar o outro. Então, assim, e aí você sozinha, você não consegue ir no banheiro, você não consegue tomar um banho, você vai tomar banho e fica ouvindo o choro de bebê que nem tá chorando, né?
Fica na sua cabeça.
Você fala: meu Deus, desliga o chuveiro, ele chorou. Aí você põe a cabeça pra fora, silêncio,
não,
total.
Não.
Aí você volta a tomar banho. Não, ele chorou. Para de novo, você não consegue nem tomar um banho, tranquila.
Não consegue.
Então,
e
assim,
se acontece alguma coisa, né? Por mais que, por exemplo, não chora, mas e se afoga, engasga? Você fica preocupado o tempo inteiro.
Tem um desgaste emocional absurdo,
muito grande,
né? Às vezes não é o físico, realmente, no sentido de carga pesada, né? Não
Sim.
é isso. Porque o físico tá ali, ok, tá, eu fiquei mesmo sentada aqui amamentando. Às vezes a mulher tá com dificuldade pra amamentar e aquela dor.
E tem dor,
E tem dor e tal. E aí fica ali. Teoricamente, a pessoa de fora olha e fala: mas ela ficou sentada a tarde inteira tentando dar mamar pro seu neném? Como que ela tá cansada? Mas emocionalmente, a gente tá destruída.
E mesmo que você tenha uma rede de apoio fisicamente, a emocional é muito difícil de ter.
A emocional é muito difícil, porque as pessoas acham que realmente tá tudo bem. Tá tudo bem, passou, já teve o bebê, agora vamos pro próximo passo. E você fala: não, mas peraí, eu ainda tô aqui, eu não consigo ir pro próximo passo.
Exatamente.
Eu ainda tô vivendo esse momento, é muito difícil.
E a questão familiar também é muito complicada, porque às vezes eles acham que você não tá fazendo o seu papel, né? Então, eles, como tem a liberdade, então acaba tipo: não, mas não é assim, não, mas porque você tem que dar mais mamar, não, mas você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo. Então, tem a ajuda, mas também tem a pressão em cima de
Existe
você.
Existe o bônus e o ônus, né?
Tem a ainda mais quando você é mãe de primeira viagem, que eu sofri e sofro um pouco com isso também, né? Eu sou mega.
O pessoal ainda acha que
grata.
Você ainda vai aprender,
exatamente,
ainda não sabe de nada,
que
e quer faltar tudo.
Eu depois de um tempo, você começa a identificar o choro da sua filha. Você sabe o que é, você sabe que não é fome, você sabe que é sono. Aí a pessoa: não, mas é fome. Não, mas não é fome, é sono. Não, mas não é. Como que... Então,
é assim,
aí você fala: mas eu sou a mãe, calma. Então, também tem essa parte da pessoa achar que você não sabe, porque você é mãe de primeira viagem, ou porque já tem muita experiência, né? E aí acha que você não tem que falar porque você não tem essa experiência.
Verdade.
Então, às vezes, rolava alguns conflitos em casa com os meus pais, principalmente, que é com quem eu tenho mais liberdade, de falar: não, é isso. Falar: não, não é isso. É a. E aí, você tem que tentar ajustar também. Mas aí, você tá com o seu emocional super, né, abatido.
Hormônios, inclusive.
Hormônios
a
flor da pele. Já peguei vários momentos que eu falava: não é assim, ok, pega e chora. E aí, calma, eu não quis falar pra te magoar, não sei o quê. Mas é porque é do momento. Então... É legal, mas você vai ter esses momentos também com os familiares, porque...
Parece que você dá um... Ok, vem me ajudar e eu te dou o crédito pra palpitar, não é?
Então tem esses momentos também de estresse que a gente tem que estar preparado
Sim.
também.
É. Eu, graças a Deus, sempre contei com bastante rede de apoio, assim, também. É, desde a minha primeira, a gente já tinha uma ajuda em casa para poder ajudar com a casa. Aí, a partir da segunda, como o Otávio fica muito fora, viaja, volta tarde, aí já... E o espaço entre elas foi muito curto, né? Um ano e meio. Então, eram duas bebês. E aí, para conseguir colocar para dormir, dar janta, aquele fim do dia, aí a gente contratou alguém para ficar comigo nessa parte da tarde e noite, né? Uhum. Para colocá-las para dormir. E eu falo, assim, que se não fosse pela rede de apoio que eu tive, tanto da minha família quanto das pessoas que me ajudavam em casa, eu provavelmente não teria embarcado, assim, nessa aventura de ter um terceiro e não seria louca de estar falando de que eu provavelmente teria um quarto, entendeu? Então, assim, ter alguém para ajudar... Torna tudo muito mais fácil, muito mais leve.
Muito.
E às vezes, a gente precisa até pensar isso. Por que a maternidade tem que ser vista como algo tão difícil? Porque já aconteceu, inclusive, assim, da minha mãe falar para mim, em momentos, eu falar que queria fazer alguma coisa. Ai, quer ir no cinema hoje? Você pode, por favor, né, ficar com ela? Até para sair, assim, eu conto com esse pessoal, assim, para poder sair, acho ótimo. E aí, volta e meia ela fica, e aí também ela falou, ah, mas você vai lá com o Otávio? Não, vou sozinha. Ah, não, mas para ir sozinha, vou ficar cuidando aqui. E eu ouvi já casos, inclusive, de mães que fingem que vão para reunião, né? Para sogra, para mãe, eu tenho um trabalho e tal, só para poder sair. Porque parece que as pessoas... Aí, mãe, não fica brava comigo, não. Parece que as pessoas, não só ela, todas as pessoas, porque eu ouvi isso também em grupo de pós-parto, sentem uma coisa de... Calma, não é momento, você não vai sair agora, não precisa sair agora, fica em casa. Pô, é o momento de você ser mãe agora. E minha mãe até brinca assim comigo, fala, ah, desse jeito é fácil, meu pai também vive falando. Você fica terceirizando aqui pra gente, desse jeito é fácil. Eu falei, mas viu, quem disse que a maternidade tem que ser difícil também? Realmente tá sendo fácil pra mim, graças a Deus, eu conto com vocês. E por isso que eu tenho filhos e sou tão leve assim na maternidade, consigo levar de uma forma leve, porque eu tenho essa ajuda, eu tenho esse apoio.
Sim.
E se não fosse por vocês, eu não teria. Então, assim, quem disse que precisa ser difícil? Quem disse que eu preciso ficar em casa lá sofrendo e precisando sair? Porque beleza, não é o momento de eu sair, é o momento de eu ficar com meus filhos, mas por quê? Por que não agora?
É uma imposição,
eu posso,
né?
Sair de vez em quando, sim, eu posso... E até nisso a sociedade é machista, porque o cara pode fazer tudo, mas a mãe não. É mãe,
Totalmente,
agora tem que
exatamente.
Se focar nisso, né? Então, assim, pô, é o meu momento, quero sim hoje ir pro cinema, quero sim hoje fazer outra coisa. E você contar com uma rede de apoio até para esses momentos e sem peso na consciência.
Sem peso, sem peso. Mas sabe o que eu acho? Que a sociedade ainda vê isso, né? Você quis ser mãe. Então, agora você que resolve o seu problema. Literalmente aquela frase, quem pariu de Mateus que balance, né? É aquele negócio, só que na realidade não é isso, né? Não precisa ser dessa maneira, né? Porque essa criança, ela tem uma mãe, mas ela tem um avô, ela tem uma avó, ela tem um tio. Então, assim, na hora da foto da família ou na hora, né? Para as outras coisas, existe uma família. E aí, para ser essa aldeia na nossa vida, não pode? Fora isso, o que eu acho que é importante? Eu penso muito nisso quando eu amamentei os meus três. E eu amo amamentar. Eu acho uma delícia essa hora da amamentação. Para mim, é muito importante. A Letícia amamentei 1 ano e 6, o João 1 ano e 8. E ela tá aí e
Você não teve nenhum problema com a amamentação?
Não tive. Com a amamentação, não. Na verdade, por conta das alergias, porque ela também tem, eu tenho que parar de comer qualquer coisa que tenha traço de leite, derivado, enfim. E aí eu faço essa dieta e continuo amamentando. Então, estamos nesse processo. Só que tem hora que você quer sair. Eu penso isso, eu amamento a Luísa quando eu tô bem, não é melhor? Quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô contente, tipo, a interação com ela é melhor, ela me sente melhor, a nossa conexão é melhor. Então também tem isso, né? A rede de apoio também precisa entender que como mulher você também tem que estar bem. Porque senão o que você vai entregar para os seus filhos? Estresse, mágoa, tristeza, agonia, desespero, sei lá, qual seja o momento que a mulher estiver passando. Então também não é legal. Às vezes ir num cinema, você vai e volta mil vezes melhor. Recarrega a bateria, tem paciência com os pequenos,
não é? Às vezes vou lá fazer compras, tal, prefiro ir sozinha, porque, nossa, aí com as duas, vão uma pular, uma pegar aquela, não sei o que, tá, vamos ficar em casa. Aí eu vou sozinha. Às vezes eu fico com aquele, podia ter trazido, ficar mais esse tempinho com elas, tal, mas aí eu volto pra casa... recarregada, essas energias recarregadas, e eu volto com saudades. Eu vou pegar, vem aqui, pegue, brinco, eu tô mais 100%,
né? A paciência
fica mais leve.
Um cantinho ali ganhando
volta, a carguinha sobe, né? Sobe. Pra 100% de novo.
E a rede de apoio, na verdade, ela sente isso também, por causa que é uma imposição, né, da sociedade. Ai, você está ficando com a sua neta, com o seu neto, enquanto os pais estão saindo.
Totalmente.
As pessoas veem isso como uma coisa ruim, uma coisa negativa. E aí acaba passando isso para a rede de apoio, né? Então, realmente, às vezes os meus pais também acham ruim. Ah, você vai fazer isso? Nossa, você ficou tanto tempo fora. Falei, mas calma, né? Eu precisava desse tempo para poder voltar, ainda mais com duas. Para voltar melhor mesmo. Porque você é mãe 24 horas. Então, aquele tempinho de 2 horas, é 2 horas.
É.
Diante das 24 horas que você fica ali ligada.
E 24 horas mesmo. Porque
mesmo.
É madrugada, à noite, você acorda para amamentar, né? Não para.
Então,
né?
São 2 horinhas, 3 horinhas que sejam, sabe? Para você tentar parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho dessas outras horas que você fica ligada. O tempo inteiro você fica ligada. Então, é importante.
Isso é tão forte na nossa cabeça que a gente pensa assim, nossa, eu sou mãe, então agora eu não posso mais gostar de nada. Mas eu sou mãe, mas eu amo trabalhar. Eu sou mãe, mas eu amo namorar meu marido.
Meu nome não é mãe, né?
Meu nome não é mãe, exatamente. Eu sou mãe, mas eu sou mulher. Então, assim, eu acho que tem todo um outro lado aí que a gente quer. Eu quero ir para um show agora em agosto. Falei, marido, quero ir, vou, me ajuda. Ele falou, vai, lógico que você vai e vou. E todo mundo que eu conto que eu vou pro show fala, mas você vai deixar a Luísa com quem?
Sempre assim.
Com o pai. E vai ficar com o pai, tá tudo certo. E eu e as minhas amigas que vamos já programamos que assim, me esquece, né? Eu vou sair super cedo, vou voltar super tarde. É o seu momento com ela e é o meu momento Priscila.
Exatamente.
Né? Eu preciso disso, é importante, né?
Então, a ajuda do marido é fundamental. Porque às vezes
Totalmente.
Tem muitas mulheres em casa que falam, não, você não tem que sair. Você tem que ficar em casa. Então, já começa aí o bloqueio e a pressão pra mulher não sair.
Não, e quando a gente ouve isso de mulher, dói, não dói?
Dói.
A gente fala,
então, você tem um marido que te ajuda. Eu tenho um marido também que me ajuda muito. Você também, né, Thaís? Então, a gente consegue fazer as nossas coisas. Porque a gente tem maridos que sabem da importância disso. Né?
Totalmente.
Da importância que eles têm em participar da vida dos filhos, em serem pais. Né?
Não ajudarem, na verdade, mas não é uma ajuda,
é uma obrigação,
não é uma obrigação,
né? Dividir essa obrigação e saber que a gente precisa desse tempo, saber que a gente também tem que fazer as nossas coisas, né? Eu tava conversando com meu marido agora de pouco, né? E aí minha mãe quer ir num show na sexta-feira à noite, que vai ter lá no interior, festa do peão, né, e tal. Aí ele falou assim, vai junto com a sua mãe pra poder curtir e tal. Eu falei, mas e as meninas, né? Pensei nelas. Ela, não, eu fico com o seu pai. Então, olha a diferença. Você fica muito mais motivada a fazer as coisas, entendeu? Do que você tem um marido que fala, não, eu quero
você
ir.
Você não tá nessa sozinha, né?
Exatamente.
Não, a gente vai sem culpa, né?
Sim.
Não
vai sem culpa.
Agora,
eu muitas vezes, eu fiquei pensando das mulheres que não têm esse tipo de apoio, né? Esse tipo de companheiro do lado. Então, realmente, para quem não tem, deve pesar muito a maternidade. E
muito mais do que já
muito
pesa.
Muito mais, assim. Exatamente, que já é complicado. Então, deve pesar muito mais.
Verdade.
E o ideal seria que todos tivessem, né?
Todos.
O ideal seria que todas as mães tivessem alguém ali para poder ajudar. E um companheiro que realmente dividisse as obrigações.
Com você certeza. Falando em culpa, eu queria até ver com vocês esse ponto de aceitar uma ajuda sem sentir que está terceirizando, porque tem muito esse lance da culpa nas pessoas. Inclusive, amiga minha recentemente veio conversar comigo que estava com uma certa dificuldade de conseguir aceitar contratar uma babá para ajudá-la nisso, né? Então, eu sou a pessoa que aceita ajuda até da pessoa que tá passando ali na rua, sabe? Que ajuda eu quero. Falei, não fala duas vezes que brinquei até com minha vizinha disso, ela já insistiu para eu sair com o Otávio, eu fico com as crianças. Eu falei, dona Yolanda, não fala mais uma vez, não vou hoje mesmo. E sou dessas que tô na loja, vou entrar numa loja para me trocar, vou experimentar uma roupa, eu olho pra vendedora, eu falei, quer tirar uma casquinha? Dou meu filho, aí vai elas lá, ficam brincando com meu filho. A minha primeira, e sou assim desde a primeira, minha primeira filha, ela com menos de um mês, eu sempre conto essa história também quando eu encontro essa amiga, que eu deixei na casa da minha amiga, falei, isso não dá uma olhada, que eu queria ir na massagem, massagista do lado da casa dela. Então, assim, deixei lá, fui pra massagista, ela grávida de 8, 9 meses, ela falou, nossa, você é louca de deixar aqui menos de um mês a bebê. Mas assim, eu sempre fui assim, e às vezes meu pai fica até brincando isso o tempo inteiro, tá terceirizando, porque eu chego na casa dele, já ponho no colo dele, às vezes eu até paro, olho, E família é pra essas coisas, né? A gente tá o dia inteiro com os três lá. É. Quando você encontra, vai, meu filho. Então, assim, eu olho, às vezes, meus amigos lá em casa, um tá no colo de um, o outro tá brincando com a outra, o outro tá fazendo outro dormir e eu tô lá. No churrasquinho lá em casa. Então, assim, eu aceito super de bom grado, assim. E até uma pessoa, né, quando a gente pegou alguém pra nos ajudar. Mas, realmente, é uma coisa que a sociedade cobra. Que você esteja presente, que você faça o tempo inteiro. Isso é que eu estou presente, né? Eu trabalho lá da minha casa, sempre que, assim, eu saio, faço um parto, tal, volto, eu fico editando de casa quando elas estão dormindo. Eu tô presente quase que 24 horas por dia com elas, né? Sim. Elas vão pra escola de manhã, o Leão fica comigo, aí à tarde estamos todos nós. Eu participo todos os dias de todo o processo de banho, janta, colocar pra dormir, no café da manhã, no almoço, o tempo todo junto. Mas, ainda assim, é visto, inclusive, como, por exemplo, ai, do que você está reclamando? Pode nem reclamar, né? Do que você está reclamando? Tem gente na sua casa te ajudando. Então, assim, eu sofro preconceito contrário, na verdade. Nesse sentido, assim, eu não posso reclamar. Para mim, eu não posso reclamar porque eu não tenho direito de reclamar, porque eu tenho ajuda. Mas eu falo, né, não é só essa ajuda, como a gente disse, é o apoio emocional. O que me cansa mais é a parte emocional. Sim. Né? E você também, ter alguém te ajudando, não quer dizer que ela esteja criando seu filho, é que eu acho que já vem aquela imagem de uma pessoa que vai deixar com outra pessoa o dia inteiro e não participar de absolutamente nada. Mas se a pessoa tá lá para te dar um apoio, suporte, ou, né, porque realmente o tempo que você tá trabalhando, depois você volta, você tem um tempo com seu filho e essa presença de qualidade também, né, o que acontece com muita gente que trabalha fora, tudo bem também. Mas eu acho que tem uma culpa materna, nisso, de poder, de deixar, de terceirizar, entre aspas, os seus filhos.
De perder, a gente fica pensando, a gente tá perdendo momentos. Sabe, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei pensando muito nisso. Nossa, eu vou perder momentos com as minhas meninas e não sei o quê. E eu conheço tem uma moça que é conhecida minha, que o filho, ele não quer voltar pra casa dela, ele quer ficar na casa da avó, de tanto que ele fica o dia inteiro na casa da avó. Então, isso, eu vi essa situação antes de engravidar. Depois que eu tive as minhas meninas, eu fiquei pensando, nossa, mas quero essa situação.
E o medo de ser trocada.
E o medo, exatamente. Então, a gente, por mais que a gente tenha a cabeça aberta, ou, né, procure ser assim, a gente tem às vezes alguns medos e algumas culpas que ficam, assim, aí a gente tem que ir trabalhando nisso, pra não deixar tomar mesmo. Mas as minhas meninas também, eu sempre deixei, no entanto que elas vão com todo mundo. Elas não estranham, elas vão com todo mundo, desde pequenininha, eu deixo pegar, deixo carregar, e brinca e tal, justamente pra respirar.
Isso não quer dizer que vai perder você como referência. Ou que isso, né? Meus filhos, tipo, continuam me tendo como referência.
Exatamente.
Mas com essa ajuda, né? Passa um dia na avó, às vezes dorme na avó.
Tem que contar.
Tem as pessoas lá em casa, né? Que volta e meia, dá aquela preguiça. Como eu disse, vou no supermercado, vou levá-las. Não, não vou. Vou deixá-las aqui, deixo os três e vou. Então, assim, é isso, né? Pra recarregar a barrinha lá da paciência.
Mas sabe o que eu acho, Thaís? Você falou, né? A gente também precisa, é cultural isso, né? Desse peso sobre a mulher e a maternidade. Então, assim, eu acho que vem uma onda aí, já começou, e a gente tem fortalecido isso mais, de que os filhos, né, não é uma coisa só minha. O pai, ele ajuda, ele não ajuda, ele é, né, participativo, ele é ativo naquilo ali que ele tá fazendo. Então, eu acho que isso já é muito positivo. Mas eu acho que esse negócio de, por mim tudo bem, se o outro ajudar, essa aceitação da ajuda, ela é muito da maneira que a gente cria. Como você cria? Aquelas mães que eu não sei, eu vou usar zelosa, mas talvez não seja esse o termo, que são muito cuidadosas, colocam o filho dentro de uma bolha, que, ai, meu filho não pode cair, caiu aqui. Os meus, eles são assim, o João, ele fica no prédio, ele desce. Uma vez ele desceu, eu tava brincando esconde-esconde. Eu grávida já da Luísa, minha campainha começou a tocar absurdamente. A hora que eu abri a porta, ele tava todo ensanguentado, com o rosto todo ensanguentado.
Caramba.
Eu falei, meu Deus do céu, minha perna já amoleceu. O que que aconteceu? Ah, ele pulou do parquinho, a casinha do parquinho, ele pulou lá de cima. João, o que que aconteceu? Mãe, a gente tava brincando de pega-pega. Se eu descesse pela escada normal, eles iam me pegar, eu pulei.
Aff, Maria.
Eu
que
quase
ideia.
Tive
Socorro.
Um negócio. Mas eu sempre fui muito desapegada com ele, no sentido de, eu não preciso ficar aqui te olhando, eu te ensino, fico, e te dou confiança. Vai lá, se acontecer alguma coisa, você volta, eu tô aqui. Então, eu acho que vai muito desse tipo de educação que talvez a mãe escolha ter.
Sim.
De, tudo bem se ele andar um pouquinho sozinho, eu também sou desapegada, né? Não do filho emocionalmente nem nada, mas assim, eu não crio ele dentro de uma bolha. Eu acho que essas mães que têm esse... Ah, esse cuidado.
Super proteção.
Essa super proteção sofrem mais nessa hora de precisar de ajuda e ter que aceitar.
Eu acho que sem julgamento, inclusive, para quem faz isso. Porque
Totalmente.
Eu acho que tem a vida daquela pessoa,
Totalmente.
Como que foi, ou o cuidado que ela tem, porque ela é assim, né? Sem entrar em tudo isso.
E eu te falo que eu admiro,
cada uma,
viu? Eu gostaria, porque às vezes eu olho e falo assim, ah...
Eu sou até desapegada demais.
Nesse dia,
também,
por exemplo, que o João chegou com a cara estourada, num final de semana antes, minha cunhada tinha ido lá, e aí ela não deixou minha sobrinha descer sozinha. E eles têm um ano de diferença. Aí eu, pra ela, né? Por quê? Deixa a menina descer e tal. Quando o João chegou com a cara estourada, eu falei, tá
aquela
vendo?
Aquela cena
culpa,
na
né?
cabeça.
Tá vendo? Por que que eu deixo? Ai, eu sou uma mãe péssima. Eu fiquei, sei lá, um mês com aquilo. Sou uma mãe horrorosa e tal. Mas não é. A história de vida é de cada
Sim.
um, né? Eu não conseguiria agir diferente. Mas eu gostaria de ter esse zelo todo.
Sim.
Só que eu acho que talvez nessa hora ela sinta um pouco mais de dificuldade.
É o que eu acho. Porque daí não consegue, por não conseguir abrir, elas também sofrem com isso, né?
Sofre.
Por não conseguir abrir para receber essa ajuda, é isso, falta esse respiro, né?
Esse
e aí
respiro.
Fica tudo bem mais pesado mesmo,
tá
porque você tem que carregar tudo sozinha, né?
Tudo sozinha.
E não é fácil.
Não.
Nem um pouco fácil.
E aí, além de elas carregarem, né? Elas têm o julgamento de que você tá protegendo e colocando numa bolha.
Sempre vai ter, né?
Então, aí ainda
dos dois
fica.
Lados.
Exatamente,
dos dois
ainda
lados,
fica mais pesado ainda por isso, né? Então, aí que ela não consegue se libertar até disso, porque.
Sim,
ela
porque
se sente
ela pensa, né?
Mais pressionada.
Se eu deixar ir ali na venda comprar uma bala, meu Deus do céu, eu tô terceirizando esse momento. E não é, né, gente? Não é. Mas é difícil. É difícil.
Teve uma amiga que falou pra mim assim, eu acho que é um conselho maravilhoso, que todas as mães têm que seguir. Faz o que o seu coração manda.
Ah, totalmente.
Porque você ouve muita coisa, você ouve muitos
Palpite
conselhos.
Por tudo quando
muitos.
É.
E são de conselhos que querem realmente te ajudar, não é nem pra prejudicar, nada disso. Pra te ajudar. Só que você ouve muita coisa. Você ouve, protege disso. Não, deixa mais liberal nisso. Não sei o quê. Dá isso. Não dá isso. Então, você fica confuso. Poxa, o que eu vou fazer? Para, respira, ouve seu coração. Que quando você se ouve, na maioria das vezes, você vai acertar. Porque a gente tem uma intuição, um instinto materno muito grande. E eu sempre quis ser mãe, sempre apreciei muito a maternidade, sabe? Mas eu fui realmente... entender e perceber isso depois que eu tive as minhas meninas. E aí eu vi que a gente tem um instinto materno que é muito, muito bacana, muito forte, assim. Então, quando a gente para, respira e ouve o nosso coração, na maioria das vezes a gente toma a atitude certa na criação delas.
Funciona de verdade, né?
Funciona de verdade. Então, eu acho legal isso. Ouve, filtra, agradece todos os conselhos, mas na hora de agir, ouve o seu coração, ouve...
Isso aí,
o seu
Fê, acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma conexão com eles, né?
Tem.
Cada filho é um filho, a gente que tem.
Sim.
Você tem as duas meninas, você tem três, eu tenho três. A gente sabe, um filho não é igual ao outro.
Não.
A gente vai aprendendo cada vez alguma coisa e o choro. Não é porque o primeiro você já consegue identificar o choro, quando nasce o segundo você já sabe. Não, você vai começar a conhecer aquela criança naquele momento.
Tudo de novo,
que choro que é, né? O que quer dizer esse movimento dele. Eu acho
Exatamente.
Que é dorzinha de barriga, eu acho que é sono, eu acho, enfim, cada um tem um jeito e a gente vai aprendendo aos poucos.
E olha, eu vou falar uma coisa, que assim, eu sou a única que tem adolescente, né? De vocês ainda repetir. E funciona. Na adolescência, isso é muito verdadeiro, assim, sabe? Eu acredito muito na conexão que eu tenho com a minha filha. E, assim, ela me conta as coisas. Claro, ela tem 15 anos, é óbvio. Tem coisa que ela não me conta e conta pras amigas, né?
Uhum.
A gente sabe o que é essa idade. Mas, assim, os problemas que são reais, as dúvidas, as questões ali na cabecinha dela... É comigo. Ela fala,
legal.
Mãe, você é meu porto seguro.
Ai, que
então,
coisa
assim, eu acredito muito que esse negócio que eu fiz o que eu achava que meu coração tava me falando, funciona.
Sim.
Porque na hora que eles precisarem externar e que eles entenderem o que é externar isso, eles vão voltar pra você.
Sim.
E aí a gente vê que a gente não perdeu aquele papel. Minha mãe, imagina, foi uma querida, super me ajudou, foi maravilhosa. Minha filha fala em fazer tatuagem, quer fazer uma tatuagem de homenagem pra avó e tudo, mas o lugar do Porto Seguro sou eu. Então, a gente não perde esse lugar.
É, o pediatra dos meus filhos comentou isso um dia, né, em que ele pode saber várias coisas, até pela medicina, né? O que ele aprendeu na medicina para cada criança, mas quando uma mãe olha o filho no olho e fala, ele não tá bem, pode ter certeza que não tá. Tem alguma coisa, o médico pode olhar tudo, falar que tá tudo bem, mas se a mãe encrencou que não tá, tem alguma coisa. Então, ele
é lindo de
já
conexão.
Acredita e... Porque é, né? O instinto.
A conexão que você leva.
Sim, apesar de muita coisa a gente aprender, né? Não nascer com aquele instinto materno tanto que falam. Muita coisa realmente a gente aprende com o tempo, né? Sim. Aprende a ser mãe. Mas tem aquelas pequenas coisinhas que é isso, né? Seguir o instinto. É mais do que... os palpites a gente vai pegando, os conselhos a gente vai guardando. Sim. Mas no fundo, assim, o que a gente acaba seguindo é o que a gente sente. O instinto que... por conhecer nosso filho, inclusive, né? Exato. Ninguém passa tanto tempo, conhece tão bem nosso filho quanto a gente.
Uma construção, né?
E mesmo. Aí muitas pessoas, muitas mulheres falam, mas eu vou ter filho, eu não vou saber cuidar, eu não vou saber fazer
aprender.
Isso. Gente, aprende.
Ninguém nasce
sabendo. E é muito natural como as coisas acontecem. Quando eu tive as meninas, eu tinha medo também, por exemplo, do umbigo, né? Nossa, como que eu vou cuidar? Porque eu nunca cuidei. Como que vai ser? Troca de fralda, banho. Quando nasce, você faz, parece que é automático, parece que você nasce também naquele momento. Elas nasceram e você também nasce naquele momento e você começa a fazer. Tem as suas dificuldades, claro, né?
Mas e vai aprendendo quanto
vai
mais aprender, vai fazendo,
exatamente.
Né? Então, por isso que, inclusive, não depende... até no programa lá do machismo, no primeiro programa, comentamos sobre isso, assim, porque tem muito pai, às vezes, que fala, mas a mãe leva mais jeito, mas é melhor porque eu acho que é mais... tem a ver mais com a mãe fazer isso. Se o pai fizer, ele vai aprender tanto quanto, né?
Tanto quanto.
É mais pelas vezes que você faz, o seu esforço, o seu desempenho, do que o instinto, né? Em alguns casos.
Porque aí, nesse caso, é uma desculpa,
que
né?
Tem o instinto paterno também.
Existe. Quando eu sempre faço questão de falar do meu marido, porque ele é um exemplo diferente, assim, sabe? De muitos... Até amigos que eu tenho, que são um pouquinho mais machistas, ele desde o primeiro dia...
Quem não
dia,
tem esses amigos?
Quem, né? Que a gente lamenta, né, infelizmente. Mas fazer o quê? A gente tá aí também pra poder ser exemplo e ensinar alguma coisa, passar alguma coisa pra eles. Desde o momento que as meninas nasceram, ele faz. E no hospital, as enfermeiras falavam pra mim, nossa, mas... Eu tô surpresa com esse pai que faz, que troca, que dá banho. O primeiro banho, quem deu foi ele. Uhum. Fui nem eu. A maioria dos banhos, quem
dá ainda é
ele. Eu dei um ou outro. Até por causa, tipo, das minhas costas, no começo e tal. E ele ama. Ele ama.
Vai criando a conexão deles nesses momentos. Não é magicamente que vai criar, né?
Não.
Com o tempo, as bebês vão começar a chorar menos com ele, porque vai criando esse vínculo, né?
E aí
é criado no dia a dia mesmo,
no dia a dia. E aí as enfermeiras falavam, eu tô boba, porque a maioria dos pais que, né, vêm pra cá, eles nem carregam os filhos quando estão na maternidade. Nem carregam pra poder parar de chorar, não fazem isso. E ele carregava, trocava fralda, dá banho, faz tudo.
Enquanto isso estiver assustando as pessoas e falar, nossa, uau, ele faz isso, algo tá errado, né?
Tá errado. Então, eu sempre faço questão de contar pra motivar mais pais, sabe, a fazerem isso. E até as esposas motivarem os maridos que não fazem. É muito bom. O marido sente muito bem, assim, sabe? E eles têm uma conexão muito forte.
Sim.
Muito legal. E eu deixo. Às vezes as mães também começam a ter ciúmes, né? Que é uma coisa boba. É. Que acho que nem tem que ter. Mas é bom criar essa conexão. A mãe sempre vai ser a mãe. O pai sempre vai ser o pai. Ninguém vai substituir ninguém. Então, é bom que você dê esse espaço para eles se conhecerem também e fazerem as coisas também. A gente fica muito... protetora, né? Meu
a
marido...
A gente vive numa briguinha, de ciúminho, assim, né? Acordou de madrugada e não tava lá. Quem que ela chamou?
Ah lá!
E às vezes é pai, às vezes é mãe. E é legal você ver isso. Você
é
perceber
legal.
Que o tempo todo... Aí alguém me falou outro dia. Você fala que... a Maia mais ligada ao Otávio, né? Falar, ah, mas que a Maia é muito ligada ao Otávio, mas quando ela se machuca, quem ela chama? Eu, o Otávio. às vezes ela se machuca e tá comigo em casa, com a Jura, papai. Então, assim, e eu acho legal, eu acho muito legal eles terem essa conexão. Assim,
é super,
sabe?
Importante.
Porque é isso, até a rede de apoio, você precisa até menos dela quando você divide com alguém,
verdade,
né? Porque já tá lá, pelo menos, o trabalho dividido, a responsabilidade dividida, que eu acho, inclusive, essa questão de você decidir coisas também é algo que pesa muito, não só as tarefas do dia a dia, mas vamos decidir junto que pediatra, vamos decidir junto que escola, vamos decidir junto essas coisas, porque depois, na hora que der errado também, não vai me cobrar,
não vai
só
cair.
Isso.
Sim, sim.
Então, dividir tudo e aí contar também, juntar ainda essa rede de apoio que a gente tanto falou aqui, que pode ser escola, pode ser funcionários, pode ser familiares, vizinho, amigo, enfim, todo mundo que pode tornar um pouco essa maternidade um pouco mais leve, né?
Que agrega, né?
Que agrega,
exatamente.
E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês.
Muito gostoso.
Aqui. Super bate-papo. Podia, né? Mais uma hora aqui conversando. E se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais, não sei se vocês têm alguma... Se você também está começando a empreender, né?
Isso.
Então, podem falar onde encontram vocês.
Tá, eu tô lá na página da... @pn.assessoria. Eu tô fazendo um trabalho de assistência virtual para conseguir trabalhar home office e tal e conciliar aí as duas coisas da minha carreira com os pequenos. E aí lá na PN me encontram.
PN de navio.
PN de navio, ponto assessoria.
Legal. E você, Fer?
Eu tenho a rede social, né, Fernanda Domingues. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, falar sobre gêmeos, que agora eu tenho experiência.
Dá uma rede de apoio virtual.
Agora a gente tá também, eu tô montando uma loja junto com meu marido, até pra gente conseguir. Tá mais perto das meninas, né? Que se chama a Vive Surf Grife, né? Lá em Atibaia.
De que então, é?
É de roupa de surf grife, de marcas de surf grife.
E como que chama de novo?
A Vive.
A-V-I-V-I.
Isso. É V-mudo, aliás. A-V-I-V. Isso.
Tá.
A Vive Surf Grife, se o pessoal quiser procurar.
Legal.
Também, que é uma nova experiência aí pra gente conseguir ficar mais junto das meninas, né? Porque duas e até três, né? Demanda uma atenção. E a gente quer ficar mais perto, né? Por mais que a gente goste de trabalhar, a gente sente a necessidade de ficar mais perto delas.
Sim.
Então, a gente tá investindo aí pra ver se a gente consegue ter mais esse contato.
Bacana.
Né?
Muito obrigada. E para poder ouvir os programas, né, aqui do Em Casa A Gente Conversa, você pode ver pelo Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud, Google Podcasts. Então, a gente está em todas as plataformas digitais. Só olhar no link, inclusive lá no Instagram, no Facebook, tem o link na bio. E que dá para clicar lá, que vai levar numa página com todos os links onde você pode ouvir os nossos programas. Ele é semanal, então toda quarta-feira tem um programa novo sobre um assunto da maternidade. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
E casa a gente conversa.